Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Essa série tem como alvo o estudo sistemático da Palavra de Deus, com a finalidade de edificar o povo de Deus que percebe o valor supremo do estudo bíblico. O nosso desejo é que você, que tem estudado a Bíblia conosco, possa compartilhar as verdades aqui aprendidas. Essa palavra que pode levar o homem ao conhecimento da verdade deve ser compartilhada. Por isso é que, através das suas cartas, sabemos qual o valor dos nossos estudos para repartirmos com os outros. Queremos manter a fidelidade com a Bíblia, mas, ao mesmo tempo, desejamos que os nossos programas também sirvam para a sua edificação. Hoje, então, registramos um e-mail que vem da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Esse irmão nos enviou a seguinte mensagem: toda honra, glória e louvor seja dado ao nosso Deus, pois Ele tem usado grandemente esse programa para abençoar a vida de muitas pessoas, dentre as quais eu sou uma delas. O Através da Bíblia tem me ajudado a alcançar uma vida de comunhão e santidade com Deus. Sempre que necessito de algo, o Senhor, através desse programa, tem falado comigo. É algo muito especial a forma como Deus tem usado esse programa para transmitir a sua palavra. Muito obrigado mesmo por suas palavras. Graças a Deus que o programa tem lhe ajudado na sua caminhada cristã. Nos sentimos encorajados com as suas palavras e a nossa oração é que o Senhor continue nos usando da melhor maneira possível, bem como manifestando-se na sua vida. Com esse objetivo, eu gostaria de convidá-lo a orar comigo, pedindo a direção de Deus para as nossas vidas e para esse programa. Pai de amor, somos gratos pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Senhor, manifesta-se a nós, dá-nos um coração aberto para a Tua Palavra, ilumina-nos pelo Teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 2 das profecias de Oséias. Vamos estudar Oséias 2, 1 a 23. Nesse texto vamos perceber que o profeta trata ainda do caminho que Deus indica para o povo reconciliar-se com ele mesmo. Devemos lembrar que Oséias exerceu seu ministério no 8º século antes de Cristo. Isso é, durante os últimos anos do reinado de Israel, do Reino do Norte, no período em que reinava Jeroboão II. Orientado e ordenado por Deus, ele usou como figura do relacionamento Deus-Israel a sua própria família como pano de fundo para que Deus comunicasse com o seu povo. A mulher de Oséias, Gomer, se tornou adúltera e teve filho com seus amantes. Apesar de tudo que Oséias fez para mostrar seu amor, ela o traiu repetidas vezes. Oséias, representando Deus, fez de tudo para trazer a sua esposa de volta. Ela se envolveu tanto no pecado, que quase se tornou impossível abandoná-lo para voltar ao seu marido. E somente depois de estragar a sua vida e perder basicamente tudo que ela tinha, ela reconheceu seu erro e voltou para o seu marido fiel. No livro de Oséias, Deus fala ao coração da sua amada, mas infiel Israel. Como um jovem tentando conquistar o coração de uma moça, Deus atrai a sua esposa, isto é, o seu povo, traidor, infiel, e tenta ganhar o amor desse povo. Ele mostra o seu desejo de casar de novo com eles, prometendo cuidar dela como um marido dedicado. Então, essa reconciliação não seria fácil, não. Mesmo depois de voltar para casa, Israel ficaria um bom tempo sem alguns privilégios de comunhão com o Senhor. Deus exigia o arrependimento e os seus frutos para poder entrar em plena comunhão novamente com o seu povo. Quando se trata de arrependimento e reconciliação, o livro de Oséias, então, é de grande valor. Nesse livro, nós observamos alguns pontos importantes sobre o arrependimento do homem e a reconciliação com Deus. Mas, sobretudo, e especificamente nesse capítulo, encontramos o favor divino para com seu povo. Deus quer ter comunhão conosco, e Ele mesmo nos orienta a voltarmos. Portanto, para esses versos, o título que apontam o caminho divino para a comunhão com Deus, o título é Deus indica o caminho para a reconciliação. Oséias 2, 1 a 23. Deus indica o caminho para a reconciliação. Como dissemos anteriormente, Oséias e sua mensagem transmitem verdadeiro encorajamento, porque afirmam o amor de Deus. Oséias é um dos livros bíblicos do Antigo Testamento que mais transmite a mensagem de perdão, de graça, de misericórdia, de bondade e de amor de Deus para com seu povo. Para conosco, inclusive. É, nós que fazemos parte desse povo abençoado. Então, não é apenas para Israel ou Judá, mas para nós hoje, para a igreja cristã. Como nós vimos no programa passado, ao mencionar as palavras do verso 1 desse capítulo 2, chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor, já percebemos o perdão que Deus concederia ao seu povo se arrependido voltasse para ele. Então, antecipando um pouco o que vamos estudar no final dessa série, ao refletirmos sobre o capítulo 14, eu quero que você já perceba nesses programas iniciais quais são os passos que devemos dar em busca do arrependimento. É, do arrependimento verdadeiro que Deus requer de nós. Por isso, então, eu quero usar o capítulo 14 para que, no momento em que você necessitar, você saiba quais são os passos que você deve dar para se reconciliar com Deus. Tem que haver uma meia-volta, temos que voltar para Deus, pois como Isaías disse, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque ele é um Deus rico em perdoar. Então, no capítulo 14, que é o clímax desse livro, nós vamos pontuar o caminho de volta. Versículo 1 do capítulo 14, voltar para Deus. Como? Reconhecendo o seu próprio pecado, falando palavras de arrependimento, pedindo perdão, oferecendo serviço e sacrifício ao Senhor, abandonando outras soluções e confiando exclusivamente em Deus. Capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 3. Quando agimos dessa maneira, então Deus promete algumas bênçãos. Primeiro, curar a infidelidade do seu povo, amar o arrependido, ajudar o arrependido a crescer e a produzir fruto, aperfeiçoar o arrependido, não tratar o arrependido como os ídolos o fariam. Deus promete ainda ouvir o seu povo e cuidar do seu povo. Capítulo 14, do versículo 4 até o versículo 8. Ora, como Oséias nos instruiu sobre o arrependimento e a reconciliação, o princípio, então, que temos nesse texto do capítulo 2, se observa nessa frase. Embora sejamos pecadores, Deus nos ama e nos chama à reconciliação. Eu repito, este é o capítulo 2, cujo princípio está nessa frase. Embora sejamos pecadores, Deus nos ama e nos chama à reconciliação. Nesse texto, nós encontramos três passos para a reconciliação. O primeiro passo para a reconciliação é perceber que o castigo é iminente. Versículo 2, nós já lemos o versículo 1, então versículo 2. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido, para que ela faça de suas prostituições, de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca e a mate de seda. E não me compadeça dos seus filhos, porque são filhos de prostituições. Querido amigo, aqui nós temos três colocações importantíssimas. O castigo deveria ser aplicado para que o mal fosse afastado. A terminologia é da figura de uma mãe e de uma mulher infiel. A mãe seria repreendida pelos filhos, a esposa seria rejeitada pelo marido. A esposa que se prostituiu deveria se afastar desse procedimento. Uma outra verdade é que o castigo deveria ser aplicado para evitar a vergonha pública. Veja o versículo 3. Assim, ela evitaria a privação dos seus bens presentes, ela evitaria a humilhação da nudez pública, ela evitaria que o erro seu, da própria mãe, fosse pago pelos filhos. E a terceira verdade é que é inegável que nesse texto, Deus está tratando com Israel como sua mulher adúltera. Deus tinha motivos inegáveis para repudiar Israel. As prostituições e adultérios espirituais, Deus tinha todo o direito de abandonar Israel, porém Deus gostaria de poupar a nação. Mas para fazer isso, teria que ver o arrependimento da própria nação. Embora o livro de Oséias não seja um livro de regras de como lidar com o adultério, podemos observar alguns pontos importantes que nos ajudam a tratar de um caso de adultério. Aqui já observamos o primeiro ponto, o perdão por parte do traído. Na verdade, o perdão depende do arrependimento. Deus está sempre pronto a perdoar, mas falta o arrependimento. E o arrependimento é importante para que o pecador retome a comunhão com Deus. Se Israel não se arrependesse, Deus o deixaria sofrer as consequências do pecado. Israel se tornaria em terra seca e os seus filhos, os israelitas, sofreriam. Quando estamos tratando sobre algum aconselhamento de um caso de adultério, pode haver perdão, mas há necessidade de um arrependimento também. O segundo passo agora para a reconciliação que vemos no texto está nos versículos 5 a 13. É admitir as três acusações de Deus. Reconciliação tem que envolver essa aceitação das três acusações de Deus. Nesses versículos, que são longos, nós não vamos lê-los completamente, mas eu quero ler para você, pelo menos, o ponto central desse texto, versículo 8. Ela, pois, não soube que eu é quem lhe tinha dado trigo, vinho e óleo. Eu lhe multipliquei a prata e o ouro. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo, o meu vinho, e eu arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora, se não houver arrependimento, eu descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Eu li para vocês o versículo 8, o versículo 9 e o versículo 10. Na verdade, querido amigo, nós temos três acusações claras da parte do Senhor contra o seu povo rebelde. Primeiro, a prostituição, isso é, procurar prazer longe de Deus. Segundo, a ingratidão. Não reconhecer o Senhor como fonte de todas as bênçãos. E terceiro, o esquecimento de Deus, isto é, buscar outros deuses. Nesses versos 5 a 8, Primeiramente, vemos que quando Israel foi atrás de amantes, isto é, dos ídolos, achou que eles fossem a fonte das suas necessidades. O diabo e os seus servos, sejam religiões falsas, tentações carnais, ídolos, oferecem atrativos para nos enganar. Muitas pessoas acham que os benefícios do erro justificam os riscos. Pode haver alguns benefícios como prazeres, lucros, amizades, mas tudo isso é passageiro. O preço final, entretanto, é sempre mais alto do que o valor dos benefícios. A advertência sobre essa atitude impensada nos é dada pelo profeta Jeremias. Jeremias 5:31 tem essa frase: "Porém, que fareis quando essas coisas chegarem ao fim?" Deus, como marido, queria impedir o acesso de Israel aos seus amantes, isto é, aos ídolos, dando-lhe motivo para voltar e buscá-lo novamente. Felizes, então, são os pecadores que enxergam a realidade e deixam o pecado para voltar ao Senhor. De fato, não foram os ídolos, não foram os amantes da nação de Israel, e sim o próprio Senhor quem sustentava Israel. Israel tomou as coisas que Deus lhe deu e as usou para servir a Baal. Em Ezequiel 16, o profeta apresenta uma versão mais ampla dessa mesma história, só que a esposa em Ezequiel é Judá e não Israel. É o outro grupo do povo de Deus. Nos versículos 9 a 13, ainda nesse texto do capítulo 2 de Oséias, quando Israel insistiu em praticar a prostituição espiritual, Deus decidiu pelo castigo. E o castigo incluía vários aspectos. Ele tinha as necessidades que sempre tinha providenciado, o suprimento delas, ele não supriria mais essas necessidades. Ele deixou, em segundo lugar, Israel exposto aos seus amantes, aos seus ídolos, às outras nações, onde os outros perceberiam a sua nudez e a sua pobreza. Deus te daria a alegria que ainda restava na sua vida. Veja o versículo 11. As coisas citadas nesses versículos se referem à satisfação da comunhão com Deus. Deus lhe negou a comunhão devido à sua infidelidade. Deus, então, destruiria o que Israel tinha recebido, supostamente, erroneamente entendido, que tinha recebido dos seus amantes, isto é, dos ídolos. Deus deixou o povo sofrer durante um determinado tempo, conforme o tempo em que andava na idolatria. Querido amigo, é importante observarmos que as consequências do pecado são frequentemente os resultados naturais do nosso próprio erro. Deus simplesmente parou de proteger e cuidar do povo. Israel sofreu nas mãos dos próprios ídolos. O mundo ensina algumas lições duras quando uma pessoa se entrega ao pecado. Você deve se lembrar, por exemplo, da parábola do filho pródigo em Lucas capítulo 15. Nesses versos podemos ver, então, mais uma aplicação em relação aos adúlteros. A vítima não deve proteger o pecador, ainda não arrependido. Agora, quando houver arrependimento, sim, deve aceitá-lo. Mas o pecador precisa do arrependimento e muitas vezes ele sofrerá as consequências do crime cometido. Deus amava Israel, mas ele deixou que Israel sofresse para chegar ao arrependimento necessário para a reconciliação. A pessoa que comete adultério normalmente se encontra, depois do adultério, ela se encontra desamparada e pode até passar por privações. Tais consequências do erro podem ser exatamente o que ela necessita para refletir e chegar ao arrependimento. Por isso, em terceiro lugar, o terceiro passo para a reconciliação é o novo acerto com Deus. E aqui a base é dos versículos 14 até o versículo 23, até o final do texto. Versículo 14: "Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos diz da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito." Versículo 18: "Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco e a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Versículo 20. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e esses à terra. A terra será generosa ao trigo, ao vinho, ao óleo, e esses a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, e me compadecerei da desfavorecida, e a não meu povo direi: tu és o meu povo. E ele dirá: tu és o meu Deus. Querido amigo, Deus é gracioso por sua natureza. Deus é perdoador. Deus é amor. E assim nós vemos a restauração, a reconciliação inquebrável e o restabelecimento da ordem. Depois do período de sofrimento, Israel então seria traída de novo ao próprio marido, ao próprio Senhor. A figura aqui então é de um namoro e de uma reconciliação. Deus atraiu o seu povo infiel e o levou para o deserto para lhe falar ao coração. Deus age para possibilitar a volta do povo, mas somente num lugar longe dos amantes. Ele o trata bem, como nos dias do namoro com a jovem. O vale de Acor se torna em porta de esperança. Acor quer dizer desastre ou desgraça. Foi o lugar onde Acã morreu depois de seu pecado na conquista de Israel, na conquista de Canaã. Por meio da desgraça do cativeiro da Assíria, o povo encontraria esperança de uma nova vida. Os momentos difíceis em nossas vidas, até as correções que Deus nos dá como filhos, servem como portas de esperança. Israel chamaria Deus de meu marido, e não meu Baal, meu senhor. A palavra Baal significa senhor ou mestre. Tratando Deus por esse nome, no contexto da idolatria do povo, estaria deixando no mesmo nível que esses falsos deuses. O ponto, então, não é a falta de respeito, pois ele realmente é o único Senhor. É questão de restabelecer a intimidade de marido e mulher, não se referindo mais aos amantes, isso é, aos ídolos. Por isso, então, é meu Deus, meu marido. Finalmente, mais uma lição que nos ajuda na reconciliação quando, por exemplo, estivermos tratando de um caso de adultério, é que a adúltera deve cortar todo o contato com a sua vida passada. Para mostrar arrependimento, o próprio marido deve ser o único homem da vida dela. Deus daria então de volta à terra prometida e deixaria o povo habitar em segurança. Veja o versículo 18. Ele faria uma aliança de casamento para sempre com a sua mulher arrependida. O amor de Deus é incomparável. Depois de tudo que Israel fez, repetidas vezes, traindo-o como um marido bondoso que tanto ama, ele se dispôs a aceitar Israel de volta e entrar numa nova aliança de casamento. Quanto amor é esse do Senhor! Nos versos 21 a 23, temos a melhor conclusão para esse texto. Deus lhes seria um Deus bondoso e Israel seria para Deus um povo fiel e abençoado. Temos que nos lembrar que, embora sejamos pecadores, Deus nos ama e nos chama à reconciliação. E por isso mesmo Ele nos indica o caminho para retornarmos a Ele. Minha oração é que você dê esses passos de volta para Deus. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da bíblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças a Deus.